acorde, armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do Papo no Balcão, comigo na apresentação Renato Barbato e com essas atrações para você.
Papo!
Acessibilidade em Foco está na entrevista com o Douglas Mari.
É
papo! Música boa para você curtir, a do entrevistado, a do ouvinte e a da produção.
Aproveita, tá calor, vai pegando uma cor. É papo!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Então escreva Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então envie uma mensagem via WhatsApp. 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
O Galera Sound, a música comédia, bota ele no ar.
Papo no Balcão.
Fique bem informado com o Papo e Notícias.
Apresentação.
A poetisa Jorge Bragança traz novidades para você.
Renato Barbato.
No Relembrando a Maestrina Chiquinha Gonzaga. Bom, vamos aos nossos agradecimentos deste programa. Quero começar agradecendo aos novos amigos, os pesquisadores franceses Rafael Saakian, Margot Briatti, Axel Liermitte e Victoria Tixier. Todos os pesquisadores franceses que participaram do encontro sobre acessibilidade web, promovido pelo programa Papo no Balcão, em conjunto com a F123 do grande amigo Fernando Botelho e com o apoio institucional do Metrô, arquitetado pelo também grande amigo Marcos Borges. E agradecer também a presença dos amigos, que não vou citar o nome para não cometer equívocos ou enganos, esquecendo de alguém, mas muito obrigado pelo apoio ao evento organizado pelo programa Papo no Balcão. E agora, sem mais enrolações, vamos rapidinho para o primeiro quadro do Papo no Balcão.
Relembrando.
Francisca Edviges Neves Gonzaga, a grande maestrina Chiquinha Gonzaga, nasceu no dia 17 de outubro de 1847, na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma compositora, pianista e maestrina brasileira muito à frente de seu tempo. Foi a primeira chorona, primeira pianista de choro, autora da primeira marcha carnavalesca com letra O Sucesso Abre Alas e também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Educada em uma família de pretensões aristocráticas, seu pai era general do exército e sua mãe uma negra de origem humilde. Teve como padrinho nada mais que Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do exército brasileiro. Sua carreira de compositora se inicia aos 11 anos com a música natalina Canção dos Pastores. Figura sempre presente nas rodas de Lundu e Umbigada, onde buscava sua identidade musical. Acabou abandonando temporariamente a música devido ao casamento, que acontece aos 16 anos por imposição da família. Descontente, acaba se separando, um escândalo na época. Reencontra um antigo namorado, casa-se com ele e novamente se separa, não aguentando as traições. A partir daí, começa a trabalhar como musicista e dá aulas de piano, alavancando sua carreira e começando a compor ritmos como polcas, valsas e cançonetas. Acaba se juntando a um grupo de chorões que tocava em festas, comandados por Joaquim Antônio da Silva Calado. Sempre quebrando tradições, aos 52 anos se apaixona por João Batista Fernandes Lage, um jovem de 16 anos, e para viver seu amor, muda-se com João para Portugal. Seu primeiro grande sucesso foi a polca Atraente, composta no ano de 1877, trazendo sua grande marca, a combinação do piano com a música popular brasileira. Com esse trabalho, resolve escrever operetas e, em 1885, lança A Corte na Rosa, estreando no teatro de variedades e revista. Mas o auge de suas composições de operetas foi alcançado em 1911 com Forró Bodó, atingindo mais de 1.500 apresentações seguidas, considerada até hoje o maior sucesso do gênero teatro de revista. Mas foi no ritmo carnavalesco que compõe uma obra conhecida até hoje, foi a marcha Ó Abre Alas, escrita para o bloco de moças conhecido como Rosas de Ouro. Novamente inovando, colocou letra em um ritmo até então somente musicado, a marcha Rancho. São também de sua autoria as canções Corta Jaca, Cubanita, Falena, Plangente, entre mais de 2.000 composições. No dia 28 de fevereiro de 1935, em sua residência e ao lado do grande amor de sua vida, João Batista Lage, fecha os olhos e é quieta a mente da primeira mulher que teve seu talento reconhecido no Brasil, Chiquinha Gonzaga, aos 87 anos. Vamos ouvir agora seu primeiro sucesso, gravado apenas no ano de 1911 pela Casa Edson. Composição Chiquinha Gonzaga, interpretação Grupo Chiquinha Gonzaga, Atraente.
É música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu sou Renato Barbato e hoje eu falo direto do estúdio do Douglas Mari. O Douglas Mari, ele foi presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Primavera do Leste, no Mato Grosso, e é o criador e desenvolvedor do site Acessibilidade em Foco, que tem auxiliado muitas pessoas com deficiência visual com programas, apostilas, tutoriais
e é sobre o Acessibilidade em Foco que nós vamos tratar. Primeiro, Douglas, por favor, cumprimente o ouvinte do Papa no Balcão.
Olá, boa noite a todos.
Eu agradeço demais o tempo disponibilizado por você para essa entrevista, Douglas. E comece falando para o nosso ouvinte, o que levou você a ter a ideia de criar um site para pessoas com deficiência visual?
Bem, existem vários sites no desenvolvimento para pessoas com deficiência visual. Entretanto, eu estava sentindo a necessidade de criar um outro com uma acessibilidade mais abrangente, inclusive com o Webvox, que é um software que faz parte do DOSVox, e muitos outros sites não contemplam. E normalmente essas pessoas são as que têm mais dificuldade em baixar programas pela internet afora.
Então você, desde o início, quis fazer ele 100% acessível.
Sim, a intenção sempre foi tornar ele conforme a W3C, que são normas internacionais de acessibilidade, para que não excluísse nenhuma pessoa de navegar satisfatoriamente. Como ele existe, além de downloads, tem mensagens, tem piadas, tem audiotutoriais explicando a usabilidade de alguns programas, o intuito sempre foi deixar ele 100% acessível as pessoas com deficiência.
E você falou em off para mim que você se formou em medicina. Por que esse interesse pela informática, pela web?
A princípio eu queria exercer na área da oftalmologia. Infelizmente não é possível. Como eu gosto de informática, foi uma área que eu passei a frequentar. Logo que eu perdi a visão, eu pensei, acabou minha vida. Não tinha nem vontade mais de viver. Perdi o chão, perdi tudo. Graças a Deus a minha família foi a base de sustentação para tudo. Comecei a frequentar o Instituto Braille em Rondonópolis, que fica uma cidade a 130 quilômetros de onde eu moro, porque aqui na minha cidade não tem nada a pessoas com deficiência. Lá eu percebi que não era o único que tinha perdido a visão, e aí comecei a ter um interesse de novo pela vida. E aí comecei a participar de grupos de discussões, e aí foi surgindo a ideia de criar o site.
Nossa, Primavera do Leste, uma cidade tão próspera, e você disse que não tem nada destinado à pessoa com deficiência?
Não, infelizmente até o momento não tem nada, nem associação, nem instituto. Inclusive um dos meus projetos futuros, quem sabe, é criar um Instituto Braille aqui no município.
E nessa sua passagem por listas e por observar acessibilidade web, você sentia falta desse tipo de conteúdo que você disponibiliza no Acessibilidade em Foco?
Sim, pela questão que muitos sites legais, há pessoas reclamando ao número indevido de spams que enviam. No meu site, você não vai receber uma mensagem que você não queira. Somente se você me fizer um contato, eu vou te dar a resposta. Caso contrário, você não vai ficar recebendo um monte de spams na sua caixa de entrada.
Douglas Mari, e a pessoa tem a possibilidade de se cadastrar numa tipo newsletter para sempre que você colocar material novo ela ficar sabendo?
Até o momento não, porque eu não tenho conhecimento suficiente para criar essa newsletter. Mas eu estou com um projeto de começar mudando o domínio. A princípio eu comecei com um domínio gratuito e eu vou aperfeiçoando. Assim que eu tiver conhecimento, já estou estudando algumas videoaulas para compreender melhor e, se possível, poderei disponibilizar sim.
Ô Douglas, fala para o nosso ouvinte como você conseguiu agregar pessoas para enviar material tipo áudio manual e outros demais para você disponibilizar no site.
Bem, muitas das listas surge alguma dúvida de algum listante e tem muitas coisas que é complicado você descrever um tutorial. um passo a passo, muitas vezes é meio complicado escrito. E aí eles disponibilizam os audiomanuais, eu peço a permissão da pessoa, se ela autorizar eu posto no site. Inclusive eu criei o meu primeiro audiomanual e tem outros parceiros também que colaboram criando audiomanuais para disponibilizar lá.
Você criou o seu primeiro? Qual é ele?
Ele ensina como colocar um ícone no menu de contexto. É uma coisa básica para muitas pessoas, mas muitos não sabem fazer. Aí eu criei um passo a passo básico, um áudio manual, para explicar como é que faz esse processo.
Explica para o nosso ouvinte o que é o ícone no menu de contexto, que eu, por exemplo, tenho pouquíssimo conhecimento e acho que muitos ouvintes também.
Por exemplo, você vai compactar um arquivo em ZIP, RAR, 7Z, entre outros formatos. O que você precisa? Você precisa ir no menu de contexto, ou seja, seleciona o arquivo que você quer compactar, pressiona aplicações, procura o software em questão, WinRAR, 7Zip, entre outros, e manda compactar. O que é o menu de contexto? É essa operação de pressionar o botão aplicações e você vai procurar o arquivo necessário para aquela tarefa ali.
E aí, com essa colocação do ícone, facilita o dia a dia da vida da pessoa com deficiência visual.
Sim, com certeza, porque tem muitos programas. Um exemplo, Format Factory, que é a questão de conversão de áudio. Muitas vezes você instala o programa, ele não cria esse menu, o ícone no menu de contexto do Windows. Então você tem que fazer o processo manual. Você vai na área de trabalho, copia o ícone e joga dentro da pasta correspondente para ele aparecer lá no menu de contexto. Porque não são todos os programas que criam automaticamente no menu de contexto, senão ficaria lotado também, não dá para todos os programas criarem, né?
Douglas, um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Douglas Mari, no meu programa, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai querer oferecer e por quê?
Eu ofereço a música do Daniel, Para Ser Feliz, porque a letra dessa música serve para todas as pessoas, independente se tem ou não deficiência. A letra dessa música diz mais do que mil palavras. Se todas as pessoas sentissem o verdadeiro sentido dela, o nosso mundo seria muito melhor.
Composição Elias Muniz, interpretação Daniel, Para Ser Feliz.
Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade. Talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada. No sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular. Não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração?
E com a deixa desta música que nos ensina como ser cidadãos e viver bem na nossa sociedade, vamos curtir agora o nosso quadro
Pensamentos e Reflexões.
E aí, Jorge Bragança, hoje você traz novidades pra gente, não é mesmo? Uma crônica totalmente diferente do que você está acostumado a escrever. Conta pro nosso ouvinte como é ela.
Burca de cada dia. Todos nós, algum dia, usaremos uma burca, ou semelhante. Toda vez que nos calarmos diante de alguma injustiça, quando omitimos nossa opinião, quando pensamos em punir nossos próprios pensamentos. Usamos burcas quando aceitamos a falsidade alheia, quando permitimos sermos magoados por outros que se julgam melhores do que nós. Quando vamos dormir com vontade de chorar porque não fomos fortes o suficiente para fazermos valer a nossa vontade. Buscamos a burca todos os dias, pois ela é cômoda e nos cai bem. Ela nos protege de algum mal maior. Ela nos tira da responsabilidade que temos por nosso destino e, por consequência, também do destino do nosso próximo. Eu usei essa burca muitas vezes e ainda uso. E você? Quando seremos livres dos dogmas dessa sociedade falida? O começo se dá quando algo termina.
E agora é uma poesia, como de costume, não é mesmo? Fala pra gente.
Cortina molhada. Chorar é libertar o que aprisiona por dentro. É revidar na imaginação o mal que a ti foi feito. É abraçar a si mesmo. Rio de água limpa que se mistura ao rosto maquiado. Lágrima cristalina santifica e traz alívio de toda e qualquer mágoa. Olhos de cristal só enxergam a própria dor. Numa paisagem desfigurada, por detrás dessa cortina molhada.
Parabéns pelos seus escritos, minha grande amiga Jorge Bragança. Eles realmente fazem a pessoa pensar como viver uma vida melhor. São sempre lindíssimos. E você, ouvinte, tem vontade de mandar alguma poesia ou crônica para ser publicada no Papo no Balcão? É só escrever paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então enviando uma mensagem via WhatsApp. 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão. É música e informação.
Oh, yes!
Então, Douglas, pelo que eu entendi, a sua ideia básica com acessibilidade em foco é transformar a navegação e a utilização de programas web muito mais fáceis para as pessoas com deficiência visual?
Sim, com certeza. Como a maior parte das pessoas com deficiência, muitos não frequentam associações, institutos, e até mesmo nesses locais, muitas vezes eles não ensinam muita coisa básica. São poucos que têm o conhecimento de ir lá, quero um determinado programa, buscar o programa, instalar e tal. A ideia é disponibilizar sempre o link direto do desenvolvedor para não ter problema com vírus, com nada outra coisa que não seja dentro da normalidade, e ao mesmo tempo criar o áudio manual para auxiliar ele numa instalação, fazer algo que seja da utilidade para as pessoas com deficiência.
E eu, navegando no Acessibilidade em Foco, eu pude observar que tudo que tem lá é totalmente legal. Essa foi uma preocupação sua desde o início?
Sim. Além da informação, como você pode ver, tem dicas de saúde. Lógico, para você ter uma total certeza, você tem que consultar um médico. Mas você tem uma dica bacana, você tem um áudio manual para lidar com um determinado programa, você tem uma mensagem, você tem telefones úteis. Às vezes, eu quero o telefone de tal lugar, onde que eu vou achar? Tem muitos telefones que parecem que são escondidos a 7 chaves. É muito complicado encontrar. Existe a legislação voltada às pessoas com deficiência, sempre procurando da maneira mais simples possível que eles consigam navegar sem dificuldade alguma.
E também você fez questão de não colocar programa nenhum pirata na caixa de download, né?
Não. Todos os programas são com licença open source, ou seja, código aberto, gratuito, ou se ele tiver que não seja gratuito, ele só está em modo demonstrativo.
Douglas, vamos sair um pouquinho do tema acessibilidade em foco e falar um pouco sobre a sua passagem pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Você não conseguiu fazer um bom trabalho, não deixaram, para conseguir criar uma associação, uma instituição aí em Primavera do Leste?
Não, a princípio, o conselho foi criado a lei em 2009, mas na prática não existia conselho. Ou seja, eu e minha equipe tivemos que iniciar o trabalho do zero do conselho. Estruturar, arrumar local, fazer a propaganda na mídia, porque enquanto ninguém sabe da existência do conselho, não tem como as pessoas com deficiência fazerem as suas denúncias, suas sugestões, porque o que o conselho é? O conselho ele é deliberativo, fiscalizador e consultivo. Como que eu vou receber uma denúncia se a pessoa não sabe que existe o conselho? Eu fui eleito o primeiro presidente aqui do município, fui eleito por unanimidade, cumpri meu mandato, quando concluí eles gostariam que eu continuasse. Mas por outros motivos eu preferi dar um tempo e tentar mais à frente retornar.
Então você pretende retornar e aí quem sabe começar a criar essas instituições que faltam?
Não, porque não cabe o conselho. Como ele é consultivo, fiscalizador, eu não tenho essa autonomia para criar um instituto ou associação. Isso teria que ser à parte, eu com outras pessoas com deficiência. Não compete ao conselho a criação.
Aí você disse que foi fazer a sua reabilitação em Rondonópolis. Rondonópolis tem fama por ter uma boa equipe de xadrez para deficiente visual. E a associação de lá, ela é organizada? Como é organizado o esporte?
Não sei, porque na associação eu não frequentei, eu só frequentei o Instituto Braille. Em Rondonópolis tem a associação, a DEVIRG e o Instituto Luiz Braille. Eu frequentei o Instituto Luiz Braille. Eu não conheço a associação.
O Instituto é ligado ao governo?
Não, ele é mantido pelos maçons e parceria público-privado. Mas a maior parte é os maçons que mantém.
Bom, agora voltando ao tema da acessibilidade, da web e tudo mais, você conseguiu apoio do pessoal do Instituto Braille lá de Rondonópolis?
Não, eu não cheguei a... Quando eu comecei a fazer o site, eu já não frequentei mais o Braille. Eu frequentei ele de 2008 a 2010. O site entrou no ar só em 2014. Eu não cheguei a entrar em contato para fazer parceria, nada, nem tinha me passado pela cabeça essa questão.
Douglas, um minutinho que agora vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte desse programa vem aqui da Vila Carmosina, próximo de Itaquera, na cidade de São Paulo. E é da ouvinte Simone Camargo, ela quer ouvir... Composição Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Interpretação Os Tribalistas. Já sei namorar.
Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo.
E depois desta bela interpretação de três gênios da música popular brasileira, vamos ficar agora com o nosso quadro.
Papo e notícias.
Acessibilidade web em São Paulo. aconteceu no dia 11 de junho, com apoio do Metrô de São Paulo em seu auditório, com a organização do programa Papo no Balcão e da ONG F123, encontro para debater a acessibilidade na web, suas dificuldades e facilidades. O evento contou com a participação de pesquisadores franceses que vieram ao Brasil para entender as dificuldades que uma pessoa com deficiência visual encontra quando tenta navegar em sites construídos sem acessibilidade e como resolver com rapidez esse problema. Participaram do debate, além do produtor do programa Papo no Balcão, o presidente da F123, Fernando Botelho, o coordenador de relacionamento com o cliente do metrô, Marcos Borges, usuários e não usuários do complemento F123 Axis e apoiadores do projeto e do encontro. Foram feitas demonstrações de como o aplicativo pode auxiliar na utilização de páginas inacessíveis, como o WhatsApp Web, melhorias que ele promove em páginas como a da Folha de São Paulo, e como o trabalho pode crescer e atingir um maior número de pessoas e empresas. Botelho afirmou que a sua ONG é autofágica, ou seja, ela trabalha para o seu próprio fim, porque no momento em que todos os sites forem acessíveis, ela não terá motivo de existir e as pessoas com deficiência visual terão autonomia total na internet. Bons filmes em Porto Alegre. Terá início no dia 8 de julho com a apresentação do filme Se Eu Fosse Você, a segunda edição do Festival de Cinema Acessível na Casa de Cultura Mário Quintana, localizada na capital gaúcha, Porto Alegre. O festival continuará no dia 29 de julho com a apresentação de Tropa de Elite 2 e em 19 de agosto com o filme O Palhaço, todos eles com início às 7h30 da noite. Realizado pela O Som da Luz, os filmes possuem audiodescrição, legenda e libras, língua brasileira de sinais, o que torna as películas totalmente acessíveis a todos os públicos e as sessões não são exclusivas, permitindo a troca de experiência entre o público com e sem deficiência. Outro diferencial do festival é exibir clássicos do cinema nacional com os recursos de acessibilidade, divulgando ainda mais a qualidade que nossos profissionais da telona vêm alcançando ao longo do tempo. Todas as novidades, programação, comentários, divulgação e apoio de artistas ao projeto, você pode ver na página oficial do evento no Facebook. Basta acessar facebook.com/festivaldecinemaacessível. Se você é de Porto Alegre ou região, não pode perder. E não se esqueça, a entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos no local da apresentação com uma hora de antecedência. Quer saber mais? Escreva para o e-mail do programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou envie mensagem via WhatsApp para 11, caso você esteja fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Douglas Mari, nossa, tão novo assim o site, já com tanta repercussão no mundo da pessoa com deficiência visual?
Graças a Deus ele está tendo uma aceitação excelente. Muitos feras de informática, deficientes visuais, todos estão elogiando pela acessibilidade, pela estrutura dele, que ele segue todos os padrões, as diretrizes. Hoje nós estamos com mais de 45 mil visitas e menos de 2 anos de site no ar.
E como você pretende aumentar esse número de visitas e de usuários?
Eu acho que nós temos que ir passo a passo. Não adianta você querer dar um salto maior que a perna, subir 2 degraus. Você tem que subir degrau em degrau. Você vai mostrando o teu trabalho com qualidade, com respeito ao próximo. Não adianta eu ficar ali criando uma newsletter, ficar enchendo de spam na caixa dos outros, sem a permissão, igual acontece com muitos outros. As próprias pessoas, quando gostam, elas vão indicando as outras pessoas. Você vai fazendo parcerias, e assim, devagarinho, você vai melhorando cada vez mais.
E você tem concorrentes do mesmo estilo do seu site? Se não quiser, não precisa falar os nomes, só se tem ou não e se tem algum diferencial.
Temos outros sites semelhantes com aquela diferença. Eu deixo livre a escolha da pessoa. Tem uns que obrigam te mandando spam sem a sua permissão.
E você mantém ele sozinho, sem auxílio nenhum, para postar material, para divulgação? Ou tem alguém que te auxilia?
Até o presente momento, só eu que faço a manutenção, tudo nele.
Douglas Mari, com tanta usabilidade, com tantas pessoas já fazendo visita, fala para a gente, para o ouvinte do Papo no Balcão, um pouco de cada área que tem no site. Vamos começar com os manuais.
Muito deles é desenvolvido pelos próprios deficientes visuais. Por exemplo, como você acessa duas contas de Skype. Por exemplo, o Acessibilidade em Foco tem a conta no Skype, no qual futuramente nós pretendemos dar cursos gratuitos às pessoas com deficiência. Eu tenho o meu Skype particular. Então, para não misturar as coisas, tem como você criar duas contas e acessar duas contas através do mesmo computador. E ali nesses manuais, entre eles, um vai ser explicando esse passo a passo.
E eu vi também que tem apostilas. Por que você criou esse item apostila e qual a finalidade dele?
Existem muitas cartilhas voltadas às pessoas com deficiência, cursos, por exemplo, o Sebrae publica bastante cartilhas, o Ministério Público, todos voltados à pessoa com deficiência. Como eu participo de várias newsletters, esses grupos, e vão distribuindo, eu resolvi criar esse ambiente para disponibilizar ali, para auxiliar de alguma forma.
E eu vi lá dicas. O que você inclui nas dicas?
As dicas são coisas úteis no nosso dia a dia. Tem, inclusive, um escrito por Luciane Molina Barbosa, que é deficiente visual, professora.
Grande Lu, beijo para ela.
É, uma pessoa muito simpática, muito querida. Ela mostra como lidar uma pessoa com deficiência numa loja, o atendimento, como deve ser feito. Tem algumas dicas de saúde. Por exemplo, gengibre é uma coisa muito boa para nossa saúde. Algum comportamento com a pessoa com deficiência. Dicas assim bacanas. Uma coisa legal para você ler.
E downloads? Tem lá vários programas, aplicativos para download. Fala para o nosso ouvinte uns dois ou três que você indica que melhora muito a vida da pessoa com deficiência visual.
Por exemplo, nós temos os antivírus. Todos os antivírus citados ali são, além de serem gratuitos, são totalmente acessíveis, é o que eu busco sempre. Você tem o Avira, um bom antivírus, com uma acessibilidade muito boa. Você tem o Microsoft Security, que é da Microsoft também. É um antivírus muito bom, gratuito. Nos essenciais, nós temos o CCleaner, que é um programa de limpeza de registro e otimização do sistema. Limpa cache da internet, entre outras coisas. Também é muito bom, eu recomendo a todas as pessoas instalarem. Temos leitores de PDF, muito bom. O Adobe Reader, o Adobe Digital, os programas de áudio, como o Inamp. Mesmo ele saindo de circulação, que não está mais sendo desenvolvido, ele funciona perfeitamente no Windows 10 e é um dos melhores reprodutores de áudio que nós temos hoje. Tem o StantBird, que pertencia para o chat do Facebook. Infelizmente, o Facebook bloqueou todos os sites de terceiros. Eles não estão tendo mais acesso ao chat dele, mas dava uma autonomia fantástica para as pessoas com deficiência conversar no chat, muito mais fácil do que pela própria página móvel deles, que é bem acessível.
É, realmente é bem acessível, mas é bem chatinha também, né?
Por isso que o StantBird eu vivo reclamando com o pessoal do Face para liberar ele novamente. É um programa fantástico, totalmente acessível, NVDA, JAWS. Eu não testei com o virtual e nem com o Windows, mas provavelmente também seja bem acessível.
E piadas, você pega da onde?
Ah, muitas você pesquisa na internet, muitos amigos mandam em particular no e-mail, no próprio Face, pesquisa nos sites, sempre vai recebendo piadas que sejam de humor legal, sem ser ofensiva. Eu sempre prezo por uma coisa que não seja ofensiva.
Mais um minutinho, Douglas, que agora nós vamos ouvir
o que a produção oferece para você.
Nesta edição do Papo no Balcão, a produção oferece especialmente para você, ouvinte, um grande sucesso da década de 60. Ouça e curta! Composição e interpretação, Chico Buarque de Holanda, Quem Te Viu, Quem Te Vê.
Cabrochas dessa aula, você era favorita. Onde eu era mestre sala, hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso sangue ainda é na rua. Hoje o samba saiu, ai, 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 procurando você. Conhece, não pode mais ver pra quem. Quem jamais esquece, não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. Se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só deixa dançante onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver pra quê. Quem jamais esquece, não pode reconhecer. O meu samba se marcava na cadência dos seus passos. O meu sono se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão, pra lembrar que sobe espaço no barraco e no fogão.
Hoje o samba saiu lá, 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 procurando você. Pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece, não pode reconhecer.
Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza porque foi um belo dia. Quem brincava de princesa acostumou na fantasia.
Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Jamais a esquece, não pode reconhecer.
Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. E se você sentir saudade, por favor, não vê na pista. Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você.
Quem te viu,
não a conhece, não pode mais ver pra crer.
Então, depois dessa beleza de música que fala sobre o preconceito do amor entre classes sociais, vamos ficar agora com o nosso quadro.
Galera, galera, sonde! Galera, sonde!
O Galera Sonde de hoje está muito especial. Ele traz uma meio música, meio comédia, composta pelo amigo Fabiano Ferreira. E fala como a sociedade e as instituições estão vendo o ceguinho. Vamos ouvir?
Ai meu Deus, um cego pentelho que fala, que pensa, que reivindica os seus direitos. E agora o que é que a gente faz com ele? E agora o que é que a gente vai fazer com ele? Dá rosca de coco pra ele. Dá suco e pãozinho pra ele. E bota ele no ar. Faz ele chorar. Fala para ele coisinhas bonitinhas que ele vai gostar. Eia, e bota ele no ar. Faz ele chorar. Fala para ele coisinhas bonitinhas que ele vai gostar. Bota ele no ar.
Muito boa essa sua composição, Fabiano, intitulada Bota Ele No Ar. Realmente é o que o pessoal está fazendo, está tentando botar o coitadinho do ceguinho no ar. Já que não sabe o que fazer com ele quando ele bota a cabeça para fora pedindo seus direitos, vamos colocar ele de lado e jogar ele no ar. De preferência até afogar no tanque. Parabéns, bela composição, meu amigo. E você, ouvinte, quer mandar uma montagem para o quadro Galera Sound? Uma paródia, uma música, uma poesia, uma crônica? Então escreva para o nosso e-mail. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então mande via WhatsApp, 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh yes!
Douglas Mari, novidades. O que vem de novidades no Acessibilidade em Foco?
Nós estamos buscando dar cursos online, estamos procurando uma plataforma para dar cursos online gratuitamente às pessoas com deficiência. E todas as sugestões que os nossos visitantes sugerem, tanto no site como no grupo, elas são sempre observadas com carinho e pensadas na possibilidade.
E esses cursos que você pensa em colocar é só destinado à web ou vão ser cursos em geral?
A princípio seria mais restrito ao grupo, que nós temos além do site, tem um grupo no Google Groups. Aí seriam mais para essas pessoas que têm mais dificuldade em aprendizado, porque eu não sabia muita coisa antes de perder a visão na área da informática. Graças ao grupo, eu aprendi muita coisa. Então, hoje a intenção é passar o que eu aprendi. Tem muitos que participam de listas, entendem muita coisa, só que guardam para si o aprendizado. Eu digo que essas pessoas precisam aprender a passar as outras pessoas e não guardar para si. Quem pensa que sabe muito, na verdade eu acho que é que precisa aprender.
Você falou agora que quando você ainda enxergava, não conhecia muita coisa da internet. Mas aí você diz da internet em geral ou da acessibilidade?
Mais na questão da acessibilidade. Tanto é que teve um fato curioso.
Conta pra gente.
No tempo que eu estava estudando lá no Sul, tava nesses chats de bate-papo, e aí conversando com uma moça, foi pro restrito, na época tinha o MSN, aí tá, adicionei ela e tal, comecei a conversar, ela falou que é cega, eu falei, meu Deus do céu, vou bloquear isso aí, nem me passou pela cabeça que existia, e eu, na verdade, perdi uma oportunidade, poderia estar com uma pessoa muito especial ao meu lado, porque era muito simpática e tal, e pensei, como que uma pessoa cega vai mexer no computador? Era um preconceito que eu tinha, porque eu não sabia e joguei sem saber. Esse que é o perigoso do preconceito.
É uma coisa que eu reparo muito, as pessoas associam muito a deficiência, em geral, a deficiência física, que é um outro preconceito que tem que ser acabado. Quem sabe o Acessibilidade em Foco não faz esse trabalho?
Eu estou aberto a todas as opiniões, sugestões, o que for para ajudar as pessoas com deficiência e estiver ao meu alcance, eu vou tentar fazer.
Você também falou em parcerias, então o Acessibilidade em Foco está aberto a parcerias?
Sim, estamos abertos a parcerias. Inclusive já temos alguns parceiros lá.
Fale de alguns para nós.
Temos o Coisas da Lu, site que mostra moda, beleza para as pessoas com deficiência. Temos o portal Jardim da Amizade, que também trata de programas acessíveis. Agora entrou recentemente a Rádio dos Vox, uma parceria também muito boa. E o Papo no Balcão também será nosso parceiro.
É, esse era um segredinho que podia deixar para o próximo programa, mas realmente o Papo foi convidado e aí nós conversamos e vi que é um trabalho muito bom feito pelo Douglas Mari, que vale a pena ser apoiado e ter essa parceria. E por falar em apoio, parceria, faz o marketing das suas redes, do seu site, de tudo o que está relacionado à Acessibilidade em Foco.
Nós temos o site, né, que o endereço é www.acessibilidadeemfoco.96.lt. Temos também o Google Groups, que é onde tem as discussões, levantam os temas e ajudam a melhorar o site. E temos também a fanpage no Facebook, que é Acessibilidade em Foco.
O grupo de discussão, ele é específico para acessibilidade web ou pode quem quiser entrar postar outros temas? Ele é variado?
Ele é uma extensão no site. Ele é permitido desde programas, mensagens, piadas, desde que não haja problemas entre os listantes. Se houver respeito, é permitido quase tudo.
Quase quer dizer o quê?
É, coisas eróticas é proibido, piadas de baixo calão é proibido, coisas nesse gênero.
E olha, galera do Papo no Balcão, eu indico, eu rodei o site Acessibilidade em Foco, realmente ele é muito bom. Não só na parte de acessibilidade, que isso é fundamental para a pessoa com deficiência visual, como no conteúdo que está postado nele. Vai lá e visite. Qual é mesmo o endereço, Douglas Mari?
www.acessibilidadeemfoco.96.lt.
E você quer deixar algum contato pessoal para quem quiser falar com você?
Sim, pode ser o e-mail do site, que é acessibilidadeemfoco.mt@gmail.com ou meu e-mail pessoal. douglas.mania.pva@gmail.com.
Pois é, Douglas. Nosso tempo voa, infelizmente, e esse papo está chegando ao final. Por favor, despeça do nosso ouvinte.
Bem, gostaria de agradecer ao Renato pelo espaço, pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre o site e deixar meu grande abraço a todos.
Eu é que agradeço demais, Douglas, a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista. Indico Acessibilidade em Foco. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do criador, desenvolvedor do site Acessibilidade em Foco, Douglas Mari. Fico por aqui. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical.
Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos,
apoiamos em seu coração.